Muito boa noite a todos. Cumprimento os senhores vice-presidentes da Assembleia da República, os senhores presidentes dos grupos parlamentares, o senhor presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o senhor presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, as senhoras e os senhores deputados, os senhores e as senhoras embaixadores e as minhas senhoras e meus senhores. Hoje estamos no dia da memória do Holocausto, ao mesmo tempo que também é o dia da memória do campo de libertação de Auschwitz-Birkenau. Como todos sabem, nós celebramos aqui no Parlamento em cada ano o chamado Dia do Holocausto, um dia de memória e um dia de reflexão, um dia também de propósito. Queria, numas breves palavras, fazer aquilo que creio que ao longo de toda a Europa, sobretudo nos lugares da dor, nos campos de concentração, onde hoje se memoriza a dor que ali foi vivida, lembrar também eu, como Presidente do Parlamento, alguns testemunhos das vítimas do Holocausto. O Parlamento é, de certo modo, a institucionalização da razão. E hoje, como Presidente do Parlamento, gostava de, por mim, fazer aqui também o relato de algumas passagens de testemunhos vivos e vítimas do Holocausto. Ontem dizia uma mulher de 90 anos: sofri no campo de concentração não apenas a dor do dia-a-dia, mas a perda do meu marido e da minha irmã. Era difícil, tão difícil que hoje as palavras me falham, para relatar o que ali passei e o que ali vi passar. Quando fui libertada, senti o dilema de procurar primeiro a minha irmã ou primeiro o meu marido. De certo modo, chego aos 90 anos com a impressão de que tive sorte. Hoje tenho saúde e consegui sair viva do campo de concentração. Mas não me perguntem se sou feliz. Nunca mais vi o meu marido. E feliz, eu não sou. O outro testemunho é de um homem, também de 90 anos, que disse: venho visitar o campo e há 2 dias que não durmo. Perguntou-lhe uma repórter como conseguiu sobreviver. E ele disse: a cantar. Curiosamente, este testemunho é importante, porque nós hoje vamos ter aqui o cantar das crianças, de uma ópera que, naquele tempo, entre a hipocrisia e a dor, foi também cantada. Há também outras memórias, as memórias de Anne Frank, que escreveu no seu diário: um bom coração é sempre um coração feliz. Eu queria aqui lembrar que os tempos do Holocausto foram os tempos do sono profundo da razão, quando a razão dormiu tão profundamente que não pediu o amor, que fez nascer o ódio e o desprezo e o absurdo. Lembrava ao mesmo tempo as vítimas, aqueles que sofreram muito para além do tempo da libertação, na memória dos que não voltaram a ver, do sofrimento que perdurou no seu modo de sentir com o corpo toda essa memória. Mas queria também lembrar os heróis, lembrar Aristides Sousa Mendes, Schindler, lembrar aqueles que no anonimato lutaram pela luz, pela vitória do amor sobre o ódio. Esses, a esses devemos tudo e é com um exemplo desses que devemos seguir. E permitam-me, de certo modo, a iconoclastia. Por que não lembrar os carrascos? Que infelizes que os carrascos eram, que não sentiam que a felicidade de cada homem está em cumprir o destino de fazer felizes os outros. Que sombra, dizia Ana Arendt, que o melhor estado de alma é a paz de espírito. E os carrascos não tiveram, com certeza, paz de espírito. E o que nós temos hoje que sentir é que a memória de tudo isto vai ser transmitida por nós. Daqui a uns tempos não será já transmitida pelas vítimas, por aqueles que viveram no terreno esse intenso absurdo, mas vai ser transmitida por nós, e o nosso dever é captar o exemplo dos heróis, captar o exemplo, captar a memória, para que em cada ação, em cada dia, ponhamos o depósito de toda a lição que nos fica. As vozes deles são um aviso contra um absurdo, são um aviso que nos lembra que a razão pode adormecer. E como eu disse no princípio desta noite, que aqui partilharemos, o Parlamento é o lugar certo também, não apenas os lugares de memória, Dachau, Auschwitz e outros campos de concentração. O Parlamento é o símbolo da razão que se fez instituição. E essa vitória da luz da razão, que nós hoje também aqui celebramos. A ideia de que o mal tem sempre limites, porque a razão sempre se impõe. E é nessa relação intensa que nós hoje também aqui partilhamos, como propósito, não apenas como memória. O Parlamento não se cansará de falar deste dia e de o pensar todos os dias. Eu tenho aqui hoje outros protagonistas para partilharem convosco alguns momentos de palavras, mas uma coisa é certa, a relação entre os homens só quando é harmoniosa é que cumpre o destino dos homens. A relação entre os homens só cumpre o destino dos homens se ela produz a justiça, se ela desenvolve o amor, e o progresso dos homens mede-se em amor. Quanto mais amor, mais progresso. E eu creio que se há também um registro que nós devemos fazer, é o de que naqueles anos, aquele mal que tomou conta transversalmente de quase tudo, foi um mal contra a natureza, porque a natureza é a harmonia e a ação dos homens é dirigida apenas como sentido à felicidade dos outros, à felicidade de todos. É esse absurdo contra a natureza que nós hoje rejeitamos. É esse absurdo contra a natureza que nós hoje pensamos para que nunca mais volte a acontecer. E o Parlamento é esse lugar de luz, esse lugar da razão, a razão que pede o amor, a razão que pede o amor. E hoje eu quero dizer-vos, como Presidente do Parlamento, que melhor do que tudo, do que os discursos que nós fazemos mais ou menos formalizados, melhor do que tudo é ligarmos as nossas televisões, vermos que hoje, por muitos lugares, se assinala a presença de um grito, e ouvir os testemunhos daqueles que ainda estão vivos, que felizmente ainda são alguns, termos a memória daqueles que os libertaram, o seu exemplo de capacidade de produção do milagre, como foi o nosso Aristides Sousa Mendes, por exemplo, aquele homem que foi feliz, ao contrário dos carrascos, aquele homem que nos faz felizes, que nos faz ter uma impressão de uma capacidade sem limites, quando pensamos nele, e como ele outros. São esses também que nós aqui vivemos, os que sofreram, mas os que lutaram por eles. E a sombra dos carrascos, a sombra dos carrascos que nós rejeitamos. Muito obrigada a todos.
Tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sra. Presidente da Assembleia da República, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Israel, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Embaixador de Israel, Sr. Presidente e Srs. Representantes da comunidade israelita em Lisboa, Sras. E Srs. Convidados. Cito: há pouco, na Alemanha, vi um jovem com uma suástica no braço e fiquei surpreendida, porque é evidente que os movimentos neonazis voltam a ter força. Fim de citação. Disse-nos ontem Anna Dobrovska, polaca presa em 1942, por apoiar a resistência e transferida para Auschwitz, onde permaneceu até ser levada para outro campo em 1945, pouco antes da chegada das tropas soviéticas. De facto, Ana deu-nos com clareza a notícia daquilo que vai acontecendo por toda a Europa através do ressurgimento e crescimento de movimentos neonazis, cuja existência é consentida pela democracia, pois é essa a sua própria natureza. Quanto mais forte for a democracia, mais fracos serão movimentos desta natureza, movimentos feitos de ódio e de violência. Daí que a nossa luta pelo fortalecimento da democracia tenha que ser uma luta sem tréguas e sem fim, pensando sempre em todos quantos sofreram e morreram às mãos dos Auschwitz da história. Volto a citar. Via as pessoas amontoadas nos caminhões, chorando, suplicando, pedindo a ajuda de Deus, porque estavam conscientes que aquele era o caminho da morte. Essa visão não me abandonou nunca. Leon Szabolcska, 94 anos, judeu-alemão, ex-prisioneiro em Auschwitz, de 1943 até à libertação. Volto a citar. Por isso é importante a nossa presença aqui hoje, para mostrar aos que negam o Holocausto que ele aconteceu, que nós fomos testemunhas desse horror que não se deve repetir. Celina Binias, 84 anos, judia americana, que esteve em Auschwitz com a família e foi resgatada pelo empresário Oscar Schindler. Volto a citar, o 70º aniversário não será igual aos anteriores grandes aniversários. Temos de dizer de forma clara, é o último grande aniversário que podemos comemorar com a presença de um grande grupo de sobreviventes. As suas vozes tornaram-se no mais importante aviso contra a capacidade humana para a extrema humilhação, desprezo e genocídio. Palavras do diretor do Memorial de Auschwitz. Isto foi Auschwitz, porque não se esqueça, para que não se esqueça nunca. Isto foi Auschwitz, para que não se repita nunca mais. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, o deputado Abel Batista.
Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora e Senhor Vice-Presidente, Senhora Presidente da Primeira Comissão, Senhor Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Israel, Senhora Embaixadora, Senhor Representante da Comunidade Judaica, Senhoras Embaixadores, Senhores Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Decidi falar com uma arma na mão. A arma que a educação tem que dar a todos os cidadãos. Porque o tempo passa, mas não podemos deixar passar o tempo que matou e o tempo que fez mortes. E muitas das vezes foi graças a esta arma, graças à escrita, graças à história, graças ao testemunho, que muitas guerras terminaram. E esse tempo de horror que hoje evocamos, que não celebramos, mas que evocamos, não pode ser nunca esquecido, nem apagado, e para isso esta arma é muito importante. É muito importante que continuemos a lutar por aquilo que acabou em 1945, mas que se mantém em muitas outras situações e muitas outras circunstâncias. E se hoje a principal evocação que fazemos é das crianças, deve ser para as crianças também que devemos evocar a memória. E nada mais e nada melhor do que o fazer em espaços de liberdade, em espaços de educação e em espaços de formação. E dando-lhes a arma da escrita, a arma do pensamento crítico, mas a arma da liberdade também. E essa é, sobretudo, aquilo que nós hoje aqui devemos fazer. O gosto que a Comissão de Educação tem em associar-se neste ano, nos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da libertação de Auschwitz, é também trazer as crianças para este momento e para estas iniciativas. Daí também queria deixar uma palavra de muito reconhecimento e agradecimento, quer ao Conservatório, mas sobretudo à Escola de Porto Alegre, por se disponibilizar a nos dar também o seu testemunho através das crianças e através das crianças poder fazer história e poder educar e ensinar a história. Não uma história, mas a história com os seus erros, com as suas virtudes, com os seus problemas e com as suas dificuldades, para que a história se repita naquilo que é bom e se anule naquilo que é mau. Muito obrigado e bem-ajam aqueles que tiveram o momento oportuno, no tempo certo, para pôr de pé esta iniciativa, que já vem sendo há muitos anos no Parlamento, como disse a Sra. Presidente, mas que este ano tem um programa um pouco mais alargado e que bem merece que esse seja alargado até pelos acontecimentos recentes que aconteceram e que tiveram lugar na Europa, nessa Europa que há 45 anos está em paz e que queremos manter em paz.
Tem a palavra a Sra. Embaixadora de Israel em Portugal, Tzipora Rimon.
Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia da República, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Presidente da Comissão da Educação, Ciência e Cultura, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, Sr. Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, Sra. Presidente de Memo Shoah, Srs. Deputados, entidades governamentais, membros do corpo diplomático e da comunidade judaica, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos neste Dia Internacional de Memória do Holocausto, 27 de janeiro de 2015, o 70º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, com o tema Liberdade, Vida e o Legado dos Sobreviventes do Holocausto. Esperávamos e acreditávamos que o mundo tinha aprendido a lição do horror que apresentou o massacre de 6 milhões de pessoas, 1,1 milhões só em Auschwitz, incluindo 1,5 milhão de crianças, unicamente pelo crime de serem judias. Mas, 7 décadas após a monstruosa atuação da máquina de morte nazista, enfrentamos cada vez mais fenômenos de racismo, antissemitismo, violência e ameaça à segurança das comunidades judaicas na Europa. Durante os eventos comemorativos do 50º aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau, Elie Wiesel, Nobel da Paz, disse que os nazis não deveriam jamais ser perdoados e que o genocídio simbolizado por Auschwitz jamais deveria ser esquecido. Recordamos hoje as vítimas da Shoah, abraçamos os sobreviventes e os juntos entre as nações, entre eles os diplomatas portugueses, que arriscaram a sua vida para salvar milhares de judeus durante o Holocausto. A Comissão para a Designação dos Justos do Yad Vashem, Memorial do Holocausto em Jerusalém, reconheceu recentemente o padre Joaquim Carreira como justo entre as nações pela sua atuação em Roma. Em breve, organizaremos uma cerimônia de entrega de uma medalha e de certificado a membro representativo da sua família. Nas nossas mãos fica ainda o grande desafio de educar e ensinar a história do Holocausto trágico e negro período da história da Europa e do mundo, com o objetivo de estimular as resistências contra os regressos e os crescendos da violência e da barbárie. Em jeito de conclusão, gostaria de extrair a seguinte citação da declaração emitida pelos Estados-membros e observadores da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto por ocasião dos 70 anos após a libertação de Auschwitz. Estamos determinados em continuar a desenvolver a nossa cooperação a nível internacional nos domínios da educação e do ensino do Holocausto e da sua memória, da investigação e da prevenção de futuros genocídios. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, José Olman Karp.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Embaixador do Estado de Israel e restante corpo diplomático, Senhoras e Senhores Convidados, comemoramos hoje os 70 anos da libertação do campo de Auschwitz, mas ao lembrar o passado, pensamos também no presente e nas ameaças que nos ensombram o futuro. Hoje, na Europa, os judeus parecem continuar a viver antissemitismo, o antissemitismo dos anos 30, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Lembramos os ataques à escola judaica em Toulouse, que vitimou crianças e adultos, o assalto ao Museu Judaico de Bruxelas, as desacralizações das sinagogas em Paris e em outras cidades, os espancamentos de jovens e rabinos por usarem o kippa. Mais recentemente, em simultâneo com o horrendo ataque às instalações do jornal Charlie Hebdo, que provocou 12 vítimas, das quais 2 judeus, o assalto ao mini-mercado judeu causou mais 4 vítimas mortais, somente por serem judeus. Milhares de judeus franceses estão a emigrar para Israel. Alguns estão a chegar a Portugal, onde não há antissemitismo, país que acolheu dezenas de milhares de refugiados judeus e não-judeus durante a Segunda Guerra Mundial. São poucos os membros da nossa comunidade que não tiveram familiares mortos nos campos de concentração e extermínio, em Auschwitz, Polónia. Belzec, Polónia. Bergen-Belsen, Alemanha. Belzec, Polónia. Chełmno, Polónia. Jasnovac, Croácia. Majnadek, Polónia. Mali Trostenets, Bielorrússia. Sobibor, Polónia. Treblinka, Polónia. Varsóvia, Polónia. E outros. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram, dos quais 1 milhão mortos a tiro ou por fuzilamento em massa pelas unidades paramilitares especializadas chamadas Einsatzgruppen. Entre as principais vítimas não-judias do genocídio estão ciganos, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos e deficientes físicos e mentais. Até o final da Segunda Guerra Mundial, esta situação dramática foi ignorada pela grande maioria dos países da Europa. Em 2007, entrou em vigor uma lei sancionada pela União Europeia que pune com prisão quem negar o Holocausto. A Organização das Nações homenageia as vítimas do Holocausto desde 2005, ao tornar o dia 27 de janeiro o Dia Internacional de Recordação do Holocausto, por ser o dia em que os prisioneiros do campo de concentração do Auschwitz foram libertos. Que esta data seja lembrada para sempre, com os olhos postos no presente e no futuro.
Para uma breve apresentação sobre a ópera de Brundibár, tem a palavra a presidente da MEMOSCHOA, Associação Memória e Ensino do Holocausto, Esther Muschnick.
Em primeiro lugar, queria saudar a senhora presidente da Assembleia da República, os senhores deputados, corpo diplomático, todos os presentes e convidados. Quero dizer que hoje que estamos a comemorar mais uma vez a libertação de Auschwitz, eu queria começar por dizer que Auschwitz é hoje, como se sabe, considerado o símbolo máximo do Holocausto e da política genocida de Hitler, como todos sabemos. Sobretudo a partir de 1942, torna-se o epicentro dos crimes do nazismo um local único, onde se conjuga o maior campo de deportação do Terceiro Reich e o maior centro de extermínio do universo concentracionário nazi, do universo de extermínio. Por tudo isto, Auschwitz tornou-se sinónimo do mal absoluto. Foi aí que teve lugar a primeira experiência de assassinato em massa numa câmara de gás em setembro de 1941 com prisioneiros de guerra soviéticos. Foi aí que judeus e ciganos serviram de cobaias às diabólicas experiências levadas a cabo por médicos e enfermeiros nazis, que acima de 1 milhão de seres humanos de 15 países europeus, na sua esmagadora maioria judeus, foram gaseados e que mais de 200 mil homens, mulheres, crianças morreram de fome, frio, doença, de exaustão e brutalidade ou simplesmente de solidão e desesperança absoluta. Com os seus mais de 1 milhão de mortos, Auschwitz simboliza numa só palavra e num só espaço toda a criminalidade do regime nazi. É também, mais do que qualquer outro, o fruto monstruoso do ódio mortal de Hitler contra o seu principal alvo de sempre, o povo judeu. Mas Auschwitz tem algumas características próprias. Não é apenas um campo, não foi apenas um campo, mas sim um complexo que contém em si todos os principais tipos de campos do universo concentracionário alemão. Campos de trabalho e concentração, campos de prisioneiros de guerra, campos de extermínio e vários subcampos, o campo das mulheres, campos de ciganos e o campo das famílias de Theresienstadt, de que falarei daqui muito brevemente. Entre 6 de setembro de 1943 e 11 de julho de 1944, os nazis criaram, em Birkenau, um campo dito familiar destinado a ser perto de 20 mil deportados de Theresienstadt. O seu funcionamento foi iniciado a 8 de setembro. Contrariamente ao que era habitual, os recém-chegados não tiveram que passar por nenhuma seleção, portanto, como se sabe, entre os condenados à morte e os designados para trabalhar. Para além disso, puderam conservar as suas roupas e os seus cabelos, para as mulheres, claro. Apesar de separados em barracas diferentes, homens e mulheres podiam se encontrar momentaneamente. Qual a razão deste aparente mistério era uma questão que os próprios deportados de Theresienstadt se colocavam a si próprios. Será que iam poder sobreviver? Para compreendermos este mistério, vou fazer um pequeno desvio, entre aspas, pela trágica farsa de Theresienstadt. Theresienstadt foi o cenário de uma das maiores imposturas do Terceiro Reich. Theresienstadt tinha uma dupla função. Como se sabe, para além de gueto, como era chamado, era sobretudo um campo de trânsito e simultaneamente servia de camuflagem para a solução final. Os seus prisioneiros eram convidados a habitar uma cidade descrita como uma aprazível vila termal sob a mão protetora de Hitler. Prometem-lhes bons alojamentos, cuidados médicos, desde que assinem um contrato cedendo todos os seus bens ao Reich. Mas logo à chegada, verificam que nada se passa dessa maneira. E no início de 1942, as SS começam a deportar os judeus de Theresienstadt para outros guetos, campos de concentração e de extermínio no leste europeu, nomeadamente Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Entre os 140 mil detidos em Theresienstadt, cerca de 80% perderão a vida e cerca de 15 mil crianças, das 15 mil crianças que passaram por Theresienstadt, 90% foram mortas nos campos de extermínio. No entanto, devido à excepcional concentração de artistas, escritores, intelectuais e apesar da ameaça permanente das deportações, Theresienstadt teve uma vida cultural muito rica e intensa. Artistas, escritores, professores, músicos, atores escreviam, ensinavam, compunham, davam concertos, conferências, encenavam peças de teatro. A música foi fundamental em Theresienstadt e os nazis depressa se aperceberam que esta forma de arte podia ser um excelente meio de propaganda. Alguns dos prisioneiros tinham trazido com eles os seus instrumentos e davam espetáculos nos próprios dormitórios. Um dos grandes êxitos foi a ópera Brundibar, da autoria do compositor checo Hans Krása, que vamos ver daqui a pouco um extrato dessa ópera. E essa ópera era cantada pelas crianças de Theresienstadt e o seu tema é a vitória do bem sobre o mal, personificado na figura de Brundibar. Esta ópera foi representada 55 vezes e acaba com as seguintes palavras: aquele que ama a justiça, que lhe permanece fiel e não tem medo, é nosso amigo e pode vir brincar connosco. A 17 de dezembro de 1942, os aliados emitem uma declaração condenando o extermínio dos judeus. Entretanto, já se começava a saber o que é que realmente estava a passar. E um mês depois dá-se a derrota do exército nazi em Stalingrado. Ambos os acontecimentos levam o governo alemão a aceitar uma visita a Theresienstadt dos delegados da Cruz Vermelha Internacional. Os nazis alemães em Theresienstadt vão, pois, encenar uma farsa para demonstrar como eram felizes os habitantes do gueto. Aliás, designação que o gueto deixa de se chamar gueto e passa a ser substituída pela zona de colonização judaica. Inicia-se uma grande operação de cosmética em Theresienstadt. Primeiro de tudo, levam a cabo uma primeira vaga de deportações para Auschwitz, para aliviar a sobrelotação e, ao mesmo tempo, levam a cabo, plantam jardins, pintam casas, renovam barracões, lavam as ruas, etc, etc. Podia fazer aqui uma grande descrição, mas não há tempo. Tudo isto para camuflar, de facto, o que se passava realmente em Theresienstadt. Estava assim preparado o cenário para uma das mais importantes mistificações de Theresienstadt, o filme Propaganda, cujo título não podia ser mais explícito: o Führer oferece uma cidade aos judeus. Chefiada pelo suíço Maurice Rossel, a visita à inspeção dos delegados da Cruz Vermelha tem lugar a 23 de junho de 1944. Assistem ao filme, assistem a um vastíssimo programa artístico, entre os quais a ópera de Brundibar cantada pelas crianças. A delegação da Cruz Vermelha exprime a sua admiração pelas atividades artísticas, destaca a aparência das pessoas bem vestidas, a vasta e agradável biblioteca, as instalações sanitárias, etc., etc., e faz um relatório muito positivo da sua visita. Theresienstadt é, de facto, o maior embuste da história do Holocausto. Ali, de facto, tudo era falso, menos as pessoas. Artistas, crianças, médicos, homens, mulheres. Mas após o sucesso da visita da Cruz Vermelha, todas essas pessoas se tornam dispensáveis e a vaga de deportações estende-se até ao outono de 1944. No seguimento da visita da Inspeção da Cruz Vermelha a Theresienstadt, estava prevista também uma outra visita a um campo, ao campo familiar, entre aspas, de Birkenau, em Birkenau, portanto, que era dos deportados de Theresienstadt. Mas o que se passa na realidade é que, com o relatório extraordinariamente positivo feito pela Cruz Vermelha em função daquilo que viu, a Cruz Vermelha decide não voltar, não fazer essa visita a Birkenau. E a consequência, todos percebemos, a consequência é a liquidação do campo familiar das famílias de Theresienstadt em Birkenau, que é liquidado em julho de 1944. Portanto, esta é uma trágica história, no fundo, que tem dois componentes, a componente Theresienstadt e a componente de Birkenau. Ambos, portanto, acabarão da forma que todos sabemos. Hoje, nós lembramos Auschwitz, lembramos Birkenau, lembramos o Holocausto, lembramos Theresienstadt, e eu queria, antes de terminar, queria dizer o seguinte. Hoje mesmo, em Auschwitz mesmo, ouvi um sobrevivente dizer, numa intervenção muito emotiva, e ele diz exatamente o seguinte, que a razão da sua sobrevivência e da sua existência ao longo destas décadas é para que o seu passado nunca possa ser o futuro dos seus filhos. Creio que podemos todos dizer isto, porque é esta exatamente isso. Lembramos o passado para que ele não possa ser o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu queria apenas terminar dizendo que vamos ver agora, o que nós vamos ver agora é algo de extraordinário. Vamos ver, por um lado, a Escola de Música do Conservatório Nacional, encenar aqui e cantar aqui um extrato da ópera de Brundibár. Mas antes disso, vamos ver um pequeno documentário que é extraordinário, que é muito interessante e muito comovente, porque é baseado em testemunhos de sobreviventes que eram as crianças, algumas delas eram as crianças que cantaram em Theresienstadt a ópera Brundibár. Portanto, é para eles exatamente que esta sessão agora vai continuar. Muito obrigada.
O revisionismo, ou seja, o apagar das memórias coletivas das sociedades, o lavar das imagens que mostram comportamentos mais questionáveis em períodos históricos determinados, isso sempre foi tentado. De facto, por exemplo, o negar o Holocausto dos judeus no regime nazi estou a acontecer ainda com os campos de morte em plena elaboração. Na antiga Checoslováquia, em pleno regime nazi, foi construída uma cidade modelo para mostrar ao mundo que o regime de Hitler tratava bem o povo judaico.
Todos os verões tem lugar uma reunião notável nestas montanhas luxuriantes da República Checa. Um grupo de amigas junta-se aqui, vindas de todos os cantos do mundo. Coisa em comum, todas elas cresceram nas sombras da morte de um campo de concentração nos arredores de Praga. Cresceram depressa. Durante 40 anos, Helga Kinski não conseguiu falar daqueles horrores.
Because actually, whatever you did, you didn't have the right to live. You were sentenced to death. And that is something you can't get over.
A amizade entre todas começou aqui em Theresienstadt, transitório. Daqui, daquela que antes da guerra era uma vila de guarnição, os judeus eram enviados para as câmaras de gás de Auschwitz. Passaram por aqui quase 140 mil judeus vindos de toda a Europa Central, incluindo muitos artistas proeminentes que deixaram um registro de como era aqui. A maior parte da arte sobreviveu, alguma pela mão de crianças. Retratam como estava frio e estavam amontoados, dormindo até 30 pessoas num quarto. As epidemias de tifo varreram o campo. Os mortos eram levados para catacumbas antes de serem incinerados, os seus corpos transportados em carrinhos usados para o pão. Aqui os judeus não iam para as câmaras de gás, mas mais de 30 mil morreram de doenças e de fome. No campo, a música florescia. Era como uma escola de Juilliard para os judeus. Havia aulas e concertos em caves e sótãos. O espetáculo mais comum da vila era uma ópera infantil chamada Brundibá, escrita por um judeu checo e infiltrada para dentro do campo.
It wasn't easy to get tickets.
Dita Kraus fazia parte do coro de Brundibar.
Tickets were printed for Brundibar?
Tickets were printed for every performance.
And Brundibar was a difficult ticket to get?
Yeah, most, I think. Maybe the most difficult.
Foi interpretada 55 vezes pelas crianças de Theresienstadt. É uma espécie de conto de fadas, a história de dois jovens, irmão e irmã, que com a ajuda de um gato, um cão, um pássaro e as crianças da aldeia, derrotam um malvado tocador de realejo chamado Brundibar. A ópera termina com uma canção de vitória. No campo, os nazis filmaram esta atuação em 1944, onde o papel principal, o papel de Brundibar, era interpretado por um rapaz chamado Onze Treichlinger. É o rapaz do bigode.
Everybody loved and everybody adored him.
Na altura, Ella Weisberger fazia o papel do gato.
I wore my sister's ski pants and my mother's sweater, black sweater. This was my costume.
Usar uma má nível em relação àquilo que ela e as outras crianças tinham de usar sempre no campo.
This was the only time that they said we don't have to put on the Jewish star. A little couple minutes of freedom.
Uns minutos de liberdade para ela, o gato.
All I can hear and see is Ella never stopping to sing the cat. So we all sang the cat in the end.
Eva Gross tinha 20 anos na altura e ensinava crianças.
This was very nice, very liberating, very, and of course the whole. Not only the whole room, the whole house, the whole town sang three songs afterwards.
Toda a vila estava fascinada com a ópera, com a história do homem mau com bigode. Um homem mau com bigode? As crianças sabiam de que tratava realmente a ópera?
Was really about?
Oh yes, they knew exactly the symbolic meaning. I'm sure they did. The whole thing was, of course, symbolic, you know, Brundibar was Hitler. So, oh yes, they knew.
It was our way to fight the evil, the Germans maybe.
Hanna Drori fazia parte do coro uma vez, teve a oportunidade de fazer o papel do cão.
It's a story of defiance. Didn't they realize that and weren't they worried about that?
Yeah, that's what we wondered all the time. If they don't understand that what we are singing is against them, if they don't understand it, or if they just don't care because what we didn't know, that we are meant all to go to the gas chambers and to die, not to survive. Maybe they thought, let the Jews play a little bit before they go to be killed.
Mas em 1944 circulavam relatos pelas capitais europeias que os judeus eram deportados e exterminados. Os nazis queriam desmentir esses relatos. Decidiram engendrar um logro audacioso, transformar Theresienstadt numa vila modelo dos judeus, convite vermelha internacional para uma inspeção e fazer este filme de propaganda para mostrar como era um lugar bonito. Foi posto imediatamente em prática um plano de embelezamento. Os edifícios foram pintados, foram plantadas flores e abriram algumas lojas. Coreto na praça da vila, Helga Kinski viu tudo isto.
They built a kindergarten in a small park. They opened a coffee shop and they chose the people who sit there and listen to music and drink their coffee, usually young, pretty women. They made Theresien into a beautiful little place.
E tornaram a vila muito menos apinhada. A chegada da delegação da Cruz Vermelha, os nazis enviaram 7.500 pessoas para Auschwitz, criando mais espaço na vila. O cenário estava montado. No dia 23 de junho de 1944, os comissários da Cruz Vermelha chegaram para uma visita de um dia e o espetáculo começou. Os nazis decidiram que uma representação do Brundibar seria o momento alto da visita. Paul Sandford tocava trompete na orquestra.
What was that performance of Brundibar like?
It was a little more tense because we had this feeling of, I at least had the feeling, you must not fail. You must play for your life.
Os comissários da Cruz Vermelha, exatamente onde os nazis os levaram, não questionaram um único prisioneiro. Não viram nem ouviram nada de mal. Na verdade, o líder suíço da delegação tirou estas fotografias para mostrar como as crianças estavam felizes.
That's me, standing there.
That was taken the day of the Red Cross visit, yes.
That was a show. I knew it was a show.
The deception worked. The final report of the Red Cross delegation read that Theresienstadt looks like a normal provincial town where, the quote, the elegantly dressed women all had silk stockings, scarves, and stylish handbags. The delegates also wrote that Theresienstadt is a final destination camp and that people who come here are not sent elsewhere. In fact, by the time of some 68,000 people had already been shipped from here to the death camps. And they convinced the world, didn't they?
Yes, but they only convinced the world because the world wanted to be convinced. It's easier.
Quando o espetáculo terminou, os transportes para Auschwitz foram acelerados. Aqueles que ficaram para trás, como Erdberger, viram os seus amigos e colegas de palco a serem empurrados para os comboios.
I tell you the truth. When we were saying their last goodbye to Samarov, sorry, I can't say it today. I said, I will see you later. I don't want to say goodbye.
À medida que mais comboios saíam para Auschwitz, mais mudava o elenco de Brundibar. O co-protagonista dela, o rapaz que fazia o papel de Brundibar, Hanse Treichlinger, foi mandado para as câmaras de gás em 1944. O compositor da Hans Krasa foi morto por volta da mesma altura.
For those who stayed here in Theresienstadt, it meant learning new parts all the time, but that wasn't a problem because everyone knew the opera by heart. But by the end of 44, performances stopped abruptly. There was hardly anyone left.
Dita Krause tinha 14 anos quando foi empurrada para um comboio para Auschwitz.
For me, the Holocaust started after Theresien. Theresien was still acceptable compared to what was after. The day with Theresien, the world changed totally, radically.
Tal como alguns membros do elenco de Brundibar, Dita sobreviveu a Auschwitz e a Bergen-Belsen, mas perdeu a maior parte da família e muitos.
So few of them survived. And they were so talented. There were so many wonderful children among them, and promising children. Children that would have become poets and artists, and so many of them, they are all gone for nothing.
Os membros do elenco de Brundibar que sobreviveram reuniram-se neste outono e passearam por Theresienstadt, o velho campo de concentração, que agora é novamente uma vila provinciana. E Brundibar, crianças de todo o mundo interpretam esta ópera nos dias de hoje, este conto aplicado à música. Nesta noite, crianças de uma escola checa vizinha atuaram para os membros do elenco original. No mesmo sótão, em Theresienstadt, onde foi interpretado pela primeira vez há mais de 60 anos. As raparigas, como ainda hoje se intitulam, lembravam-se das suas danças. As crianças convidaram-nas para se juntarem no final, a canção da vitória. E elas conquistaram a audiência.
deste leite. Seja bebê ou queima leite. É o melhor remédio para quem está doente. Olhem que este leiteiro nunca mente.
Sabe dançar.
E a garota deve pensar que é cantar. Mas que grande senhora! Ele é rei da barulheira!
É fora daqui, seus galfarros!
Que eu não se apanhe a mendigar!
Mas nós só estamos a fazer música, como um Brundibar.
Nem mais uma palavra, ponham-se daqui a andar!
Mas porquê é que não podemos cantar e ganhar dinheiro? Como o homem do Rio Leite?
Já chega de conversa, mas é embora, chuva à rua!
Finalmente temos tempo. Vamos apanhar um cão susto?
Meus malandros, escutai, se eu fosse vosso pai, as barreiras puxaria e em alto rainharia. E não tenho ilusões, aqui só minhas confusões. Acho aqui alguém mais juiz que para o meu realejo. Quem não me obedecer, não fizer o que eu disser, a colada vou correr e assim vai aprender. Aqui pode reinar, sim, sou um só Brundibar.
Vamos nós fazer agora? O importante é que aquele velho resmungão
Leite para a mãe precisam de comprar e esperam ganhar o dinheiro a cantar. Brundibar, pô-los de lá para fora.
Mas aí chegou a sua hora.
Todas as crianças têm de alto cantar para pôr-nos Brundibar no seu lugar. Se fosses vós, deixem-se falar. Comecem lá, esqueçam o medo. Juntem-se todos para alto cantar. E o resto iremos vencer. Se juntos vamos a todos mostrar como é que é este vencedor. E a todos iremos anunciar que aqui o amor é vencedor.
Marchas populares, muitas artes e montares. Era o que mais faltava!